Terra de gelo, de vulcões e de auroras boreais, a Islândia deu ao mundo uma coleção de bons projetos musicais, mas poucos têm a popularidade e a longevidade do Sigur Rós, nossos velhos conhecidos que agora regressam às digressões, mas também à escrita e composição de novo material. Primeiro, vamos de viagem. O nosso comboio sai na Reykjavik de 1994. É o ano em que nasce a irmã do cantor e guitarrista Jónsi Birgisson. E é ela que, sem saber, viria a dar o nome a um projeto que aí começava a sua história, partilhado com o baixista George Holm e o baterista August Gunnarsson. Demorou 3 anos para que editassem um álbum de estreia. E Von, a palavra que significa esperança, é um discreto primeiro capítulo, redescoberto mais tarde e que serve de testemunho de uma banda à procura do seu som. Mas o momento em que o mundo conheceu o Sigur Rós chega em 1999. Da curiosidade e do espanto, nasceu a paixão de um público para quem os 10 momentos de Ágætisbyrjun abriram um novo universo. Uma edição internacional a cargo da Fat Cat, produção a cargo do inglês Ken Thomas e temas que romperam muitos dos preconceitos musicais do virar do século. Era possível, sim, dedicar 10 minutos a uma canção que nos roubava as palavras, e era possível, sim, que as palavras, se estivessem lá, não tivessem que ser compreendidas para chegarem até nós. Partes deste épico segundo álbum do Sigur Rós vinham numa língua sobre a qual estávamos todos em pé de igualdade. E nem era o islandês, era o Hopelandic, uma espécie de dialeto que se adapta à música e que funciona quase como um instrumento. Gettysbyrion, com Sveffen Geenglar como canção-bandeira, foi também um álbum com tempo para respirar. Ganhou visibilidade na banda sonora do filme Vanilla Sky e levou a banda em digressão com os Radiohead. Foi a propósito deste disco que em 2001 se estrearam em Lisboa. Sala grande do Centro Cultural de Belém, uns prémios entregues por um jornal português e um Stradivarius novo para Yonsei. É o que escreve o seu colega George Holm numa entrada do Diário da Tour. E cá voltariam a Portugal, muitas vezes sempre envoltos em celebração e com outros álbuns na bagagem, como o de 2003, o sucessor de A Gettysbyrion, cujo título é o abrir e fechar dos parênteses onde cabem as nossas próprias interpretações. Se não formos batuteiros, nenhum tema tem título, e mesmo o booklet deste trabalho é um espaço em branco para a nossa imaginação. O som, esse se é definido pelos próprios como menos polido e doce que o anterior, é também o álbum em que a voz de Yonsei Birgenson se abre e se revela. O minimalismo frio e sombrio deste terceiro álbum dá depois lugar a Tak em 2005. Os islandeses voltam a estar em sintonia com o mundo e o mundo volta a perguntar-se como é que a banda consegue fazer encontrar a intimidade com a grandiosidade, o sussurro, com as descargas de som total, como escrevia por cá Nuno Galopim. Tak faz-se de um regresso à declaração de princípios assinada 6 anos antes, e amplificada não só em palco, mas também nos inúmeros lugares onde a canção Hopi Polá se fazia soar. A assinatura do Sigur Rós pertence à sua música, cada vez mais ao falsete de Yonsi e à experimentação que se foi seguindo nos álbuns de 2008 e 2012. Estiveram quase, mas não chegaram a ceder à tentação de cantar em inglês e escolhem outras vias mais visuais para se encontrarem com novas gerações. O aspecto cinematográfico da música da banda fez com que, muitas vezes, marcas a utilizassem sem autorização. Em 2010, publicaram mesmo uma lista desses exemplos que vão da Coca-Cola à BBC. A verdade é que o coletivo é conhecido por nunca autorizar que a sua obra seja usada para vender alguma coisa. Mas para um músico, é certamente um momento único aquele em que um cineasta interpreta as canções à sua maneira. Em Valtari, o álbum de 2012, os Sigur Rós convidaram 12 realizadores para trabalharem os temas sem nenhuma espécie de controlo criativo da banda. De lá até cá, foram os próprios a gravar música para séries como Os Simpsons, Black Mirror ou a série favorita dos nossos islandeses e de meio mundo, A Guerra dos Tronos. Valtari é o penúltimo álbum que lhes conhecemos, seguido por Kvaikir em 2013, um trabalho que já não conta com Kjartan Sveinsson e que os vê entrar numa dinâmica de mudança, mas que mesmo assim consegue oferecer-se como uma obra de peso, agressiva, ritmada, na tentativa de levar o som do Sigur Rós ao mais longe possível e ao mais inexplorado possível. pausa que se seguiu a que vai cair atrás de tudo. Entre um processo de evasão fiscal, do qual agora foram ilibados, e a saída do baterista Orri Pál Dýrason, abraços com acusações de assédio sexual. A banda diz ter passado por um período negro, pesado, desconfortável, incerto, nas palavras do baixista George Holm, e é a fase em que os próprios não tinham a certeza de voltar a pisar palcos juntos. Também porque longas pausas trazem outras distrações. E no entretanto, tivemos direito, por exemplo, a dois álbuns a solo de Yonsei. Às vezes é preciso olhar para trás e inspirar antes de seguir em frente. Foi o que fizeram os nossos islandeses com reedições e reinterpretações de parte do catálogo, algum dele difícil de encontrar. E também com uma procura pessoal que lhes rendeu mais respeito mútuo, calma, felicidade e amor. É também o que diz o baixista da banda. A aclamada discografia de 25 anos prossegue em 2023, com um álbum novo, o primeiro numa década, e com Kjartan Sveinsson de regresso ao estúdio. Dizem-nos que é mais orquestral, mais livre e feito de contrastes. É dele a digressão que arranca em Lisboa e que os leva ao mundo, os Sigur Rós.
Tchau.